Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente está reunido aqui com a parte da equipe que é muito fã, muito mesmo, do cinema de terror sul-coreano. Para conversar um pouquinho sobre esse tópico, estão aqui comigo hoje o Ivo. Olá, Ivo.
Olá, Silvana. Olá, infernautas. Vamos aí falar de um cinema que eu particularmente sou fã.
E estou com a Luana. Oi, Lu.
Oi, Sil. Oi, infernautas. Ah, é isso aí, gente. Todo mundo aqui é obcecado com o cinema coreano, então já viu, né? Um monte de indicação. Vocês já se preparem.
E estou com o Samuel. Olá, Samuel.
Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, infernautas. E olha, uma vez eu quase fui para Seul, mas eu desisti porque era 50 horas de viagem. E aí, tipo, era no inverno também. Era uma mega promoção e tal. E tava na neve, já tá nevando lá, então, tipo, eu desisti. Eu tô sendo bem aleatório, porque essa história me marca até hoje. Mas eu sou realmente muito fã do cinema coreano.
Ai, deve ser legal visitar a Coreia do Sul.
É, eu tava com medinho. 1.500 pela Qatar. Acredita, saindo de Santa Catarina.
Nossa.
1.500 e de volta. Nunca mais eu vou ver essa promoção na minha vida, na minha existência.
Não, não mesmo.
Mas era 50 horas de viagem. 24 horas só parada em Buenos Aires.
Nossa, ai, dava até pra ir ver um showzinho de tango.
Pois é, depois eu pensei, gente, como eu fui covarde, né? Nossa senhora, eu nunca mais. Eu acho que eu tinha. Isso foi o quê? Uns 6 anos. Era uma promoção e tal. Mas enfim, passou. Não quero nem lembrar, fico triste.
Momento desabafo. Bom, gente, o que acontece, só quero dar um pouquinho do contexto do cinema coreano como um todo, né, não falando apenas do terror, só pra gente entender como a gente chegou no Parasita, né, em um pouquinho mais de um ano atrás, dia 9 de fevereiro de 2020, acho que foi o nosso último momento de alegria, até hoje, assim, que foi quando o Parasita ganhou o Oscar de melhor filme. E ganhou também os prêmios de melhor diretor para o Bong Joon-ho, filme internacional e roteiro original. E assim, tudo bem que a gente nem liga tanto, né, para essas premiações e tal, mas foi uma surpresa, né? Eu lembro de eu estar assistindo o Oscar e eu estava crente que aquele filme de guerra lá, que eu esqueci qual que era.
1917.
Esse. Ia ganhar, e aí quando anunciaram o Parasita foi aquele... Né? E foi muito legal.
Eu tenho um vídeo no meu Twitter, eu gritei, feito final da Copa do Mundo. Sério, eu tava com os amigos assistindo em telão, a gente tava assistindo em telão, eu gritei com a Jane Fonda lá entregando, falando Parasite. Ah! Eu gritei, sabe lembrar. Foi meu último
gente,
momento.
Eu tava no Rio de Janeiro, tava na casa da tia da minha namorada. E os tios delas gostam muito de cinema, então eles estavam vendo, minha namorada foi dormir, e eu fiquei vendo o Oscar com eles, assim, então, tipo, né, eu lá todo tímido, assim, quietinho no começo, no final eu já tava pulando sozinho, eles olhando pra mim, gente, que menino, quem é que menino doido esse daí, né?
Que tá acontecendo, né?
É, o que tá acontecendo, eu tava vibrando, eu tava pulando, a cada prenda o Parasita era como se fosse um gol, assim.
Ah, foi bem legal. Bom, a BBC fez uma matéria bem completa falando sobre o cinema coreano. Então, algumas das... Depois eu coloco o link no post também, para quem quiser ler a matéria completa. Mas muitas dessas informações foram tiradas de lá. Bom, o cinema coreano começou lá nos anos 20... Mas a década de 50, que é considerada como o período de ouro do cinema, né? Do cinema sul-coreano. Só que em 1961 começou a ditadura militar e daí foi um baque super forte que se estendeu por 26 anos, né? E a qualidade, assim, dos lançamentos nacionais para eles foi piorando cada vez mais. E só em 1987, quando começou a redemocratização, que os filmes voltaram, os filmes mais de cunho assim, social e político voltaram a aparecer. E assim, a partir daí que a indústria voltou a crescer até chegar onde ela está hoje. Mas não foi só, que nem a gente vê, produtores de cinema aqui no Brasil, e é meio que todo mundo tem que se virar, né? E na Coreia do Sul, assim como acontecendo na Espanha, acontecem muitos incentivos, né? Então, eles têm, por exemplo, essa política de cotas, que é um mínimo de dias de exibição de produções nacionais. Isso começou lá em 66, mesmo com a ditadura, mas depois que a ditadura acabou, foram criados outros incentivos. Tem financiamento público para produção, para distribuição, para exibição dos filmes, porque a ideia era mesmo promover todo tipo de arte, né? Não era só no cinema. Isso acontecia com quadrinhos, com música pop. A gente tem aí o K-pop bombando há uns anos já. Aconteceu com os doramas também, que também são muito populares, assim. O cinema foi incluído no currículo escolar. Além da ajuda do governo, também teve empresas grandes que se interessaram, né? Porque perceberam que poderiam lucrar com o cinema. Então, empresas tipo a Samsung e a Hyundai começaram a investir em filmes. E tanto o governo como essas empresas privadas também apoiaram a criação de festivais de cinema locais. O Festival de Busan é um dos maiores, né? Todo mundo conhece Busan porque todo mundo conhece filme, né, gente? E eles seguem com as cotas, né, até hoje, mas sai basicamente um filme por semana, um filme nacional por semana na Coreia, né? E então agora as cotas não são nem mais sobre a quantidade de filmes nacionais e a quantidade de filmes estrangeiros, mas sim a quantidade de grandes produções versus a quantidade de filmes independentes. Porque a ideia é garantir o espaço dessas produções menores, né? E mais diversas, e enfim. E daí saírem mais realizadores que vão ganhar Oscars no futuro. Mas foi assim que a gente chegou no ponto mais alto, né, dessa indústria, que por enquanto está na mão do Parasita. E aí vamos ver o que vai acontecer depois. Mas, Samuel, queria te pedir para dar uma introduzida na questão do cinema de terror, especificamente.
Queria fazer só um comentário.
À vontade.
Da sua. Eu vou fazer um paralelo, né? Que enquanto essa matéria da BBC, ela foi num momento muito oportuno, assim, que enquanto a nossa cultura, o nosso cinema é demonizado pela própria, mesmo com o Bacurau também sendo filme na mesma época do Parasita, sendo premiado, sendo elogiado, né, ganhando Cannes, enquanto aqui a gente ia numa contramão de críticas, né, de não só do governo, mas também de parte da população, né, a Coreia do Sul, o diretor, o Bong, ele é recebido em aplausos, assim, na Coreia, né? Então, assim, é um paralelo que, tipo assim, enquanto a Coreia entendeu que o cinema gera emprego, dá lucro, movimenta a economia, não só o cinema, mas toda a questão cultural, né? O K-pop tá aí para mostrar isso, né, o quanto o K-pop movimenta a economia local, né, por aqui segue-se demonizando a nossa cultura. Então, era só isso, é só um paralelo que, sei lá, parece que não aprende, né, não entende, enfim, é isso.
É difícil, mas é bem por aí mesmo.
Porque o cinema, ele é considerado internacionalmente patrimônio cultural, né, O país, ele tem o dever, digamos assim, de registrar sua sociedade, sua cultura no cinema. E pode interferir, isso até economicamente é liberado para interferência. Mas aqui no nosso país, né, a gente está vendo o que é que o nosso cinema nacional, o que é que o nosso patrimônio cultural está levando de porrada. Enfim.
Exatamente.
Mas, beleza, falando sobre os filmes de terror, ele é, assim, os filmes de terror coreano, é claro que eles existem desde o primórdio do cinema coreano nos anos 20, mas somente em 1990, por aí, que o gênero começou a experimentar uma revolução, né? Os filmes de terror, eles tendem muito a focar no sofrimento e na angústia dos personagens, em vez de focar no aspecto explícito de sangue e vísceras do terror. Tanto que o cinema de terror sul-coreano, ele tem um paralelo muito forte com o cinema de terror japonês. Mas o cinema de terror japonês, que tem uma vertente gore que é muito maior que o cinema sul-coreano. Inclusive, podemos já marcar para no futuro o cinema de terror japonês. E aí, sim, seja pelos excessos violentos ou os mistérios sobrenaturais, o terror sul-coreano, ele tende a explorar as noções sociais de sexo, de gênero, desigualdade de classe por meio de uma narrativa mais comovente. Porque, tipo, pode ter gente nesse momento que tá dizendo: Parasita não é filme de terror. Não, gente, Parasita é filme de terror, sim. Ele pega os aspectos sociais e transforma numa história de terror. Por mais que haja uma mistura de gêneros, claro. Inclusive, nós rimos, nós choramos, nós ficamos chocados. Mas Parasita tem uma camada de terror muito forte. E ainda assim, nós temos um tema que ele é o campeão, digamos assim, de recorrência no cinema coreano, que é a vingança. E esse tema, ele desempenha um papel fundamental assim, na natureza ressonante do terror sul-coreano mesmo. O cinema, no geral, do terror coreano, ele é conhecido por focar na angústia e na dor assim, severa dos seus personagens. A gente sempre tem muitas camadas de profundidade nesses personagens e não raramente a gente está muito envolvido com esses personagens. Tem, inclusive, o filmes, por exemplo, citando os clássicos, né, do Park Chan-wook, do Bong Joon, os personagens são coisa de outro mundo, você carrega para a vida essas pessoas. Não são aqueles filmes que você assiste, você vê as pessoas morrerem, sofrerem, sendo torturadas sem um sentimento. Não, todo personagem que parece que está ali, do menorzinho, da menor participação, até o protagonista, ele tem uma camada de construção muito grande. É uma característica muito forte do cinema sul-coreano, e eu acho assim que é um dos pontos máximos, independente das temáticas que são utilizadas, né? E ainda assim, o terror coreano, ele não é só escuridão e desgraça, né? Ele tem um quinhão de filme de monstros, de alienígenas, que embora tenha toda essa vibe contemporânea, ele também consegue alcançar um nível de inteligência e uma consciência que transcende, assim, nas discussões. A gente pode até pegar como, por exemplo, o The Host, né? O Hospedeiro do Bong, que é um filme que é inquestionável na exploração do tema do ambientalismo, que está muito colocado ali. É um filme de monstro, cuja temática, que é bastante discutida, é ambiental. E percebe que não é simplesmente assim um filme só sério ou um filme de terror. Ele tem momentos muito afetivos. A gente está vendo uma família ali, a gente está vendo toda uma crise que está sendo criada. O monstro, no fim, ele é só a ponta do iceberg do arco dramático do The Host. Então, isso tudo confrontando, né, com a questão das noções proféticas da poluição mundial e uma crítica aos Estados Unidos, assim, que eu acho linda. Então, o cinema coreano, ele tem essa elegância, essa construção, essas características muito marcantes, e principalmente na combinação de gêneros, né, o terror com o suspense, às vezes o drama está sempre presente. A comédia também está presente. A gente tem, por exemplo, algum sucesso da atualidade, como o Hashtag Alive, que é um filme de terror de zumbi, mas tem uma baita... Nós já falamos dele aqui, tem uma baita vibe comédia. Então, esse é o básico, o pacote básico, assim, do que entender do cinema de terror sul-coreano.
Eu acho bom esse episódio ter vindo depois do de subgêneros que a gente fez há umas semaninhas pra trás, porque é tipo exatamente isso que o Samuel falou, assim, o cinema sul-coreano, eu sinto que ele brinca muito com todos esses subgêneros, por isso que às vezes gera dúvidas nas pessoas, tipo, ah, mas Parasita é um filme de horror? É claro que é, como o Samuel disse aqui, só que ele brinca com outros gêneros, ele bebe dessas outras fontes e tudo isso pautado nessa narrativa bem mista que eles trazem pros filmes, assim, eu acho que isso que é tão legal e deixa o cinema tão deles tão interessante, assim, sabe? Você consegue, quando a gente fala de indicação, né, que a gente vai indicar um filme pra alguém, por exemplo, que não tá acostumado com o universo do horror, os filmes sul-coreanos sempre surgem, assim, na minha mente, porque eles trazem essa mescla de muitos subgêneros, assim, ele brinca com muita coisa, então você consegue fazer com que mais pessoas se identifiquem com a história, mesmo sendo de um espaço com uma cultura tão diferente da nossa, assim, tipo, né, de países asiáticos e tudo mais. Mas, às vezes, assim, você consegue se identificar por essas várias camadas de gêneros que os filmes deles trabalham, assim, e isso eu acho bem, bem legal, assim, desse tipo, desse cinema.
É isso, né, essa questão cultural, pelo menos, tem coisas que são comuns a todo mundo, né. Eu lembro que o Bong Joon-ho fala do que o monstro do filme Parasita é o capitalismo. Nesse barco tá todo mundo, sabe? É, então, mesmo tendo essas questões culturais, é tipo, tem muita coisa, muita coisa que é global mesmo, então é legal a gente ver isso colocado num cinema tão bem feito, né? Filmes de terror. O Samuel coloca aqui na pauta que tem uma expressão, quando uma mulher está cheia de ressentimento, ela trará gelida.
É muito daquela...
ela só...
daquela cultura, é uma desgraça, né? Mas já tá. Vai desse jeito. Não é aspecto retratado no filmes de terror sul-coreanos, quando o protagonismo feminino está no objeto, são os fantasmas. São a vingança da mulher, é algo que é para ser temido. E tem essa questão, né, da opressão feminina que acaba refletindo no gênero. E a gente tem também.
Então, eu vou falar já do primeiro exemplo, que eu acho que talvez é daquilo que a gente falou, assim. Porque não é um diretor do universo do horror, mas que os filmes dele trazem do horror, que é o Kinky Duke. Eu adoro o trabalho do Quintal, assim, eu sou muito fã dele, então sou suspeita pra falar sobre ele. Sempre traz uma visão feminina, não é a corrigir as cagadas feitas por homens, normalmente. Se as pessoas desempenham, têm suas funções, deveriam estar fazendo determinadas coisas. Eu acho que o último exemplo dele, que eu acho que é o que mais tem um pezinho ali no universo do horror, que ficou bem pesado, um filme bem gráfico, assim, dentro dessa perspectiva com sangue e tudo mais, é o Pietà. Um filme de 2012, que é super pretencioso, o nome do filme é Pietà, e a capa do filme é literalmente imitando Pietà, tipo, a escultura Pietà, gente. Então, assim, que deu uma exageradinha, ele falou assim, vou fazer um negócio que é muito doido. Mas é um filme que traz o tema de vingança também, mas uma vingança num sentido corretivo, tipo assim, ó, você, cara, fez uma cagada, eu vou te ensinar da pior forma possível o que, que você fez de errado e o que, que você deveria ter feito de diferente. Então é uma relação fraternal, né, de mãe e filho, uma vingança nesse sentido, então não é no sentido amoroso, de pessoas conhecidas e nada disso, então é um nível, acho que ultrapassa essas barreiras, então por isso Pietà também. Vocês querem que eu dou a sinopse? Não sei se vale a pena, mas bom, eu vou falar aqui e a gente vê. Bom, basicamente, bom. Um cara que ele trabalha, tipo assim, tem pessoas que devem dinheiro pra essas pessoas, e quando elas não têm dinheiro pra pagar, esse cara vai lá, quebra alguma parte do corpo dessa pessoa, essa pessoa vai receber o seguro, e o dinheiro vai todo pra esses caras, que são tipo uns agiotas, assim, a galera que faz empréstimos. Só que nessa de quebrar alguma parte do corpo das pessoas, muitas pessoas ficam inválidas, né, tipo, acabam perdendo um braço, por causa dessa violência que ele teve pra conseguir esse dinheiro em troca. Aí tem esse personagem e num certo momento, que é totalmente sozinho, não tem ninguém na vida nem nada, e em um momento do filme, a mãe desse cara aparece, pedindo desculpas por ter abandonado ele por tanto tempo. Então vai se estabelecer ali essa relação deles dois e a desconfiança que ele tem perante ela, e depois de um tempo, como o mundo dele gira em torno dela, a partir dessa relação que eles vão estabelecendo. E aí tem vários elementos muito gráficos, porque afinal de contas, partes dos corpos estão sendo quebradas. Mas é um filme que retrata a mulher de uma forma muito doida, que eu gosto bastante. E outro do Kim Ki-duk que eu gosto muito é o Time, é, o amor, o nome em português ficou Time, o amor contra a passagem do tempo, algo desse tipo. E basicamente fala sobre...
Nossa, que subtítulo, hein?
Oi? É, o subtítulo é maravilhoso, né? Colocamos na lista dos subtítulos maravilhosos. Basicamente fala sobre essa questão de da sociedade sempre exigir que a mulher esteja jovem e bonita e não pode ter rugas e tem que fazer cirurgias plásticas. Então ele fala um pouco sobre isso, assim, dessa busca da mulher por sempre estar jovem para estar bem pros outros, assim. E ele vai brincar um pouco com isso e também é muito foda. Gente, Kim Ki-duk, ó, maravilhoso. Pessoa incrível, eu queria conhecê-lo. Porque ele é muito massa, os filmes dele são muito bons. E é isso, assim, eu acho que é uma das visões mais massas, assim, da mulher, assim, que ele tem. E outro filme que eu gosto muito é o Bad Ville, que é, fala também sobre vingança, mas vingança, tipo, mulheres se vingando de caras escrotos, é maravilhoso, gente, porque, tipo assim, entendeu? É uns caras se ferrando porque fizeram muita merda, então vale muito a pena de assistir, são duas mulheres se unindo por uma causa comum, assim. E vale a pena... E também é bem legal, um filme de 2010. E vale a investida, assim. Mas igual a gente tava comentando aqui, tem um ar um pouco... o Bad Village já tem um ar um pouco mais dessa questão das mulheres serem oprimidas até chegar um ponto que se torna insuportável e elas vão se voltar contra esses opressores, assim. Ele tem mais essa pegada.
Tem dois filmes que são considerados clássicos, mas eu não vi, né, dessa questão da figura feminina no filme de terror sul-coreano. Que é o A Devilish Homicide, de 1965, e o The Holy, de 97, né? Que ele lança, segundo a sinopse, é uma sogra assassina e cruel contra o protagonista. Fiquei bem empolgado, mas não consegui ver a tempo. E tem um filme da Netflix que foi lançado no ano passado, muito interessante, com duas protagonistas, que é o A Ligação, que conta a história de uma moça que se muda para uma casa, e quando ela sem uma explicação, não vai haver, não adianta. O telefone dela se conecta com uma outra pessoa, eu acho que é tipo uns 10 anos atrás. Ela começa a conversar com essa pessoa, ela percebe que essa pessoa está muito fragilizada porque ela está sendo mantida cruelmente dentro de casa pela madrasta, eu acho. E ela descobre que essa pessoa vai morrer, porque já está noticiado, já tem jornais dizendo que é da morte dessa garota. Então ela vai ajudar essa garota. Só que a partir do momento que ela faz essa quebra na linha do tempo, ela percebe que ela fez uma merda. E aí
esse filme é legal.
Esse filme é bem legal, né, Ivo?
Gostei. Aí, eu fiquei muito surpresa com o desenrolar do filme. Eu não esperava que fosse por aquele caminho.
Nossa, nem eu. Fiquei bem... Ah, não, uau!
Bem, gente, surpresa, realmente está
acontecendo. Surpresa sul-coreana.
É a mesma sensação que eu tive. Tá bom que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas acho que vale destacar esse filme do Park aqui, que é A Criada. Foi a mesma sensação que eu tive com A Criada, que é quando eu achava que eu tava entendendo o filme, de repente ele me vinha, me dava uma rasteira. Eu falava, gente, eu não sei pra onde esse filme está me levando.
Amor.
Alguém me ajuda.
É, eu também lembrei logo da Criada. Reviravolta atrás de reviravolta.
Se não me engano, A Criada tem 3 reviravoltas. É um filme quase 2 horas e meia e tem 3 reviravoltas. E você fica perturbado a cada uma. Quando termina A Criada, você tá maravilhado, mas a tua mente tá um polenguinho. Porque derreteu tudinho.
Exato.
Mas, ai, que filme maravilhoso. Park Chan-wook, eu tive a
ideia. Ai, puta que pariu, gente. Quando eu vi, eu fiquei, meu Deus.
Agora, só voltando um pouquinho pro A Devilish Homicide. Eu não cheguei a ver ainda também, mas eu sei que ele tá no YouTube com legendas em inglês, então quem quiser assistir, é um filme antigo, né, em preto e branco, mas eu me interessei muito porque a sinopse dele é muito peculiar. Uma mãe mata a Nora com a ajuda de uma empregada e aí o espírito da moça assassinada volta na forma de um gato para se vingar. Então,
sim.
Né?
Ah, maravilhoso.
Então, sei lá, acho que só por isso já vale a pena uma conferida, porque deve ser bem interessante. E, bem, um tema muito recorrente também, a gente já até falou um pouco no tema anterior, né, mas é a questão da vingança. Então, sim, tem as mulheres, os espíritos vingativos que procuram alguma reparação, mas tem também a vingança do ser humano. E a gente achou que os maiores representantes, né, nessa categoria são o I Saw the Devil, que é de 2010, Eu Vi o Diabo, e a trilogia da vingança do Sean-Woo Park, né? Alguém quer falar um pouquinho desses? Ivo, eu sei que você ama o Eu Vi o Diabo.
E também a trilogia.
É.
A gente, a trilogia como
não, né? Como não, né?
Chamou o parque, mas...
Que estamos no chão, né, pra esses filmes, mas diz aí, Ivo.
Bom, a I Saw the Devil é filme de um diretor que eu gosto muito dele. Ele tem até um outro filme que eu acho que tá na Netflix, eu não sei se tá ainda, que chama Gosto de Vingança. É o A Bittersweet Life, que é muito bom também. E tem um outro maravilhoso, que é A Tale of Two Sisters. Mas o I Saw the Devil é um filme que ele é frenético, ele te deixa tenso da primeira cena até o finalzinho dele. E ele é legal porque ele tem certos momentos que o digamos assim, a vítima da vingança, assim, ela vai conseguindo manipular, virar o jogo, assim, em certo momento do filme. E é legal como o diretor vai tratando essas camadas, assim, dos personagens, de como os personagens vão lidando com a situação, de como que eles vão se desenvolvendo durante o filme. É um filmaço, não sei se está em alguma plataforma de streaming, mas sei lá, já vi esse filme umas 500 vezes, assim. 501, talvez. mas ele é incrível, né? Tem o mesmo ator que faz o Odaisu do Old Boy. Ele é o psicopata desse filme. Ele tá muito bem, né? E o Odaisu, ele tá em vários filmes, né, do cinema coreano. O Odaisu não, né? O ator que faz... O
ele faz muito dorama também, tá? Fãs de dorama,
é, né?
Sabem disso.
Sim. ele, sei lá, cara, acho que ele é um Antônio Fagundes lá da Coreia, assim.
Sim.
ele é muito bom ator, ele trabalha muito bem. E o filme é incrível, são cenas de ação, assim, incríveis, cenas de lutas muito boas, é pancadaria o tempo todo. Muito sangue, muita... E uma história que vai te prendendo ali, vai te, né, vai te surpreendendo ali com as reviravoltas que ela vai trazendo. Né, o Chan-Woo Park, ou Park Chan-Wook, né, eu nunca sei como que eu pronuncio o nome dos diretores, que hora sai invertido os nomes, mas ele é um cara que talvez o cinema coreano se popularizou aqui no Brasil por causa dele, né? Com a chegada do Old Boy. O Old Boy apareceu ali no meio daquele cinema meio sujo, meio porrada ali, tava saindo o Clube da Luta. Ele foi depois, né? Mas ele foi comparado ali por causa dessa questão, né, de uma estética suja, mais crua. E ele é um diretor que, não sei, acho que deve ser o diretor preferido, junto com o Bogue, né, da gente. A trilogia da vingança dele tem o Mr. Vingança, a Lei de Vingança e o famoso Old Boy, que é o filme, assim, que te deixa, sei lá, assim, com aquilo na cabeça durante um bom tempo, que é tipo assim, você não tá preparado pro que vai acontecer em Old Boy. É muito pancada ali, muito pancada o que ele faz no final do filme com você. E é um cara aí que ele passou pelo próprio terror, Conceito de Sangue, um filme de vampiros, né, um dos segmentos do True Extreme, dos Três Extremos. passou pela ficção com a MC Borg, That's OK. É, eu sou um ciborg, daí que a gente... Eu acho que é o queridinho nosso aqui. Ah, e também teve uma passagem nos Estados Unidos com Segredos de Sangue. Mas é que é um filme dele que... É, as pessoas assim, não curtiram muito. Acho que ele ficou meio amarrado ali. Mas aí ele volta pra Coreia e faz a criada. Que é tipo, puta que pariu desse filme.
Que é a obra-prima dele.
Melhor descrição.
É interessante dessa questão da recorrência da temática da vingança nos filmes coreanos. É que não é... Quando a gente fala da vingança, o que a gente, em geral, está acompanhando não é a vítima, mas a pessoa que vai realizar a vingança. Eu acho isso, assim, o ponto principal, né? O desejo de criar e ver o filme sobre vingança, ele é explicado como um resultado da raiva social que é acumulada na população pela turbulenta história da própria Coreia do Sul, né? O próprio Park Chan-wook, ele diz, o diretor da trilogia, né? Ele disse que os filmes dele são motivados por vingança, eles servem como uma reação ao valor tradicional da cultura coreana de paz e perdão. E é muito interessante que tipo, você vai estudar um pouco uma questão das culturas asiáticas, e é sempre pelo caminho da boa vizinhança, a evitar os conflitos e tal, mas eles têm essa paixão pela vingança. Então, eu sempre fico muito interessado com esse subgênero, não sei se pode chamar assim, mas ele é um dos grandes marcos do cinema de terror sul-coreano. Tanto que a gente tem aqui algum dos filmes mais icônicos, assim, sem dúvida. O I Saw the Devil, meu Deus do céu, não importa quantas vezes eu vejo esse filme, todas as vezes eu vou ficar extremamente perturbado com o que eu estou vendo. E do Park Chan-wook a gente tem, né, o filme que ganhou o mundo inteiro, que foi o Old Boy, mas eu curto em especial o Lei de Vingança, porque ele tem uma estética
muito bonita.
Nossa, é completamente própria. Tudo nesse filme é completamente próprio. E assim, só pra terminar, eu amo O Sede de Sangue, porque ele é um filme sul-coreano de vampiro, extremamente sangrento e com um desenrolar sensacional. Só a cena do cara deitado na cama com a pedra em cima do peito lá e cuspindo água, pra mim, é icônica.
Ah, eu adoro também.
Excelente.
Eu acho legal dos filmes de vingança também, do Park Chan-wook, porque, e também dos coreanos de forma geral, mas do Park principalmente, porque eu lembro que uma vez eu indiquei o Old Boy pra uma amiga minha, e daí ela assistiu e falou assim, nossa, mas sério que o cara lá tava querendo se vingar por aquele motivo? Parece algo tão pequeno, tipo, ela comentou. E eu acho isso legal dos filmes dele, que ele pega, tipo assim, não importa o tamanho da motivação. A motivação é pessoal, ela transformou a vida daquela pessoa. Então isso se transforma num motivo para vingança. Eu acho isso muito legal, esse trabalho também psicológico que é feito nos filmes dele, assim, sabe? Tipo, de como pequenas ações, tipo, coisas muito pequenas, mas que marcam muito e transformam muito a vida de uma pessoa, se tornam motivo para uma vingança, uma coisa gigantesca, assim, que vai envolver muita gente, que vai afetar muita gente. Eu acho que ele faz um trabalho bem legal, assim. Se vocês forem assistir a trilogia, né, na ordem, né, o Mr. Vingança, Old Boy e o Lady Vingança, dá pra ver bem a evolução de fotografia dele. O Lady Vingança, com certeza, igual o Samuel comentou, é o mais bonito esteticamente falando, assim, as imagens são muito bonitas, é um filme, não sei, a estética dele é muito legal. E o Old Boy, é bom lembrar que ele é baseado, na realidade, num mangá, né, mangá japonês. Foi lançado no Brasil, acho que em 2014, pela Sampa Comics, se não me engano. São 8 volumes. E é legal ler o mangá e comparar depois com o filme o trabalho que o Park fez de adaptação, assim, de como ele trouxe uma coisa bem mais soturna do que o mangá já tinha. Assim, que o mangá tinha um ponto muito de ação, tipo, de ação mesmo, assim, de lutas e tudo mais, que estão presentes no filme também, só que a narrativa do filme é muito dark, assim, quando você vê o que tá acontecendo lá, você fica, caraca, esse cara realmente conseguiu, parabéns. Então, eu gosto muito, gente, Park Chan-wook pra mim também, junto com Kim Ki-duk, loucura, viu, ó, esses dois, sério. incríveis. Vale a pena ver tudo deles.
Eu tenho a camisa do Old Boy, gente. Que eu acho ela linda, a minha camisa preferida.
Muito bom. É, eu lembro de ter assistido o Old Boy primeiro e depois o Mr. Vingança. E por mais que os dois sejam muito pesados, o Mr. Vingança eu acho tão triste, porque aquele moço é tão cagado, velho. Como pode uma pessoa ser tão cagada, sabe?
Ele ao é mesmo tempo,
tipo, ele é muito triste, mas ele é engraçado também, né? Porque...
Ele tem um tom meio de humor assim mesmo.
E esses filmes, o Lady Vingança e o Mr. Vingança tem o Kan Ho-song, que é o protagonista do Parasita também. Esse, é aquele negócio, né? Mais um país que tem meia dúzia de atores só. Mas esse ator fez, tipo, todos os filmes do Bong. Ele fez o Hospedeiro, fez Memórias de um Assassino, fez Parasita, fez Expresso da Manhã, fez, tipo, tudo, assim. É, bom, já que eu mencionei o Bong, né, Bong Joon-ho, então vamos falar um pouquinho dos filmes dele, né? Ele que já vem de uma carreira bem extensa, assim. Ele começou no cinema com 14 anos. É o outro que deve ter tido aula na escola, assim. E de lá pra cá ganhou um monte de prêmio, né? Antes até do Parasita. É, então, vamos falar um pouquinho dos filmes dele, né? Começando pelo Memórias de um Assassino.
Ai, gente, esse é foda. Esse é foda.
Memórias de um Assassino, gente.
Se alguém... A pessoa vem pra mim e pergunta qual é o teu filme favorito do Bong Joon-ho, eu fico assim... Desculpa se eu estou pronunciando errado. Mas, enfim, eu fico completamente coração dividido. Porque Parasita, ele é o filme da década. Mas Memórias de um Assassino, ele é uma porrada. Ele é, assim, coisa de louco. Pra quem não conhece, Memórias de um Assassino conta a história de uma pequena vila. Uma vila, né? Lá na Coreia do Sul. E as pessoas começam a aparecer, mulheres começam a aparecer mortas nessa localidade. É uma época que eles... O filme se passa umas décadas atrás, na verdade, onde não tinha muita tecnologia, tudo era muito rústico, e é uma região rural, então as investigações vão ficando muito difíceis. A polícia local, que é o ator... Qual é o nome dele mesmo? Desculpa. O ator queridinho do Bong Joon-ho.
É o Kan Ho-song.
Ah, sim. O Kan Ho-song, né, que ele faz o papel de um dos policiais dessa localidade, mas eles estão tendo zero sucesso na investigação. E aí surge um investigador da capital que ajuda eles. E, enfim, falando assim, parece muito simples. E a história parece realmente simples, né? É uma história de um assassino e dos policiais na busca desse assassino. Mas quando você vai adentrando na mente dos personagens, na vida dos personagens, todos têm um background, todos que estão ali têm um background. E você vai se envolvendo, você vai se envolvendo, você vai se envolvendo. Quando você pensa que não, nas quase 2 horas de exibição, você tá com uma angústia do tamanho do mundo porque você quer uma solução.
Uhum.
Então, o Memórias de um Assassino, ele é um filme assim que ele te pega e ele vai te dando um tapinha. Quando tu chega no final, ele tá te dando socos assim, enquanto tu tá no chão. É um impacto muito grande o dessa obra. Então,
esse filme é baseado, tá, numa história verídica. E o assassino desse filme retratado, ele foi identificado. Tipo, ano passado. Nossa. Final do ano passado ele foi identificado.
Nossa,
e...
não tava sabendo disso não.
Sim, e ele não pode ser preso. Porque eu acho que prescreveu os crimes dele, assim, não sei dizer bem. Mas, né, a história que ele foi inspirado, o assassino, ele foi identificado. 30 anos depois.
Caraca,
ele,
né?
Esse cara era considerado o assassino do zodíaco coreano, né, que... Né, ninguém nunca conseguiu, tipo, nada dele, assim. Tô dando um spoiler, assim, do filme, mas... mas, assim, é incrível essa história.
Ó, igual o Samuel comentou, esse filme, ele dá uma sensação muito de impotência. Acho que é por isso que dá essa coisa de você tá jogado no chão, realmente, apanhando durante todo o filme, assim. se sente muito impotente e é essa sensação que os personagens vão te passando, assim. Isso é muita viagem minha, mas eu lembro que eu tive uma sensação parecida quando eu assisti O Segredo de Seus Olhos, aquele filme argentino.
É
uma sensação de impotência parecida, assim, sabe? Você fica meio, mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Sério que isso não vai dar um jeito, assim? Então, ele é bem pesado. E, é muito bom. Os atores são ótimos também. A estética do filme é bem legal. É um filme muito bom.
Mas, assim, procurando novamente o diferencial do Memórias de um Assassino, só pra encerrar, vocês lembraram, temos, por exemplo, o filme do Zodíaco e o filme do Segredo dos Seus Olhos, que também são sobre assassinos de mulheres. Mas o Memórias de um Assassino, o que me surpreende é que ele é contado de uma forma tão, tão única pela visão dos protagonistas, que são os policiais e as pessoas da cidade, que o assassino parece que não existe, parece que é o vento. Você não tem a sensação de que existe um personagem, que existe uma pessoa que vai se mostrar como um assassino. Não, parece que as coisas ali estão simplesmente acontecendo. E eu fico muito perturbado com isso, porque, por exemplo, O Zodíaco, e é um filme que eu realmente não gosto muito, mas a presença do assassino está sempre muito marcante, mesmo ele sendo pelo ponto de vista do jornalista. Então, esse pra mim é o grande ponto do Memória de um Assassino. O grande mal, ele parece que na verdade não existe. Então, você não, de tão inalcançável que parece. Acho que é por isso que eu sou tão fascinado por esse filme.
Tá.
Bem legal, bem observado, assim.
Bom, gente, a gente já falou um pouquinho, mas em 2006 saiu também O Hospedeiro, né? Vocês querem, alguém tem mais algum comentário sobre ele?
Só pra falar que eu adoro O Hospedeiro, muito bom.
Esse podcast, esse episódio tá sendo uma rasgação de seda sem tamanho, que a gente tá só falando bem de todos os filmes.
Tá falando bem, né?
Ruim.
Exatamente. Tá
falando
bem.
Tem que achar ruim pra falar aqui, pô.
Mas, gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das adaptações americanas, daí a coisa vai mudar um pouco.
Ah, é verdade.
Tem isso também.
Sim.
Se bem que o Bonjour, ele é tão foda, mas tão foda, que ele tem dois filmes em inglês e os dois são bons. Que é O Expresso da Manhã, pra mim, ele é um filme globalista, porque a obra é de um quadrinho francês, baseado num quadrinho francês que eu amo, O Perfura Neve, tenho aqui na minha estante, coisa mais linda. O filme é americano e o diretor é coreano. Então, assim, pura finesse. E é bom, ó, o filme é bom pra caramba. É uma adaptação bem diferente do que acontece no quadrinho. O roteirista, assim, também, eu acho que o Bonjour tá assinando parte do roteiro, assim, tiveram umas ideias muito boas do que fazer. E o Okja, né, em 2017, ele inclusive foi fruto de gerou uma polêmica gigantesca da Netflix, porque a Netflix levou para Cannes. E Cannes estava contra o filme por ser exclusivo da plataforma, né? Ele nem saiu nos cinemas, foi apresentado lá no telão com a galera, mas alguns diretores consagrados, assim, se não me engano, acho que foi o Pedro Almodóvar, que era o diretor na época, talvez esteja errado. Mas eles deram declarações de que o streaming, contra o streaming, né? Então, olha só como é que a carreira do Bonjour foi se desenrolando também.
Ai, que conversa mais 2017, né, gente?
Nossa,
hoje em dia...
vai falar isso em 2021. com pandemia, que não existe mais cinema.
Mal sabiam eles.
Mal sabiam, exatamente.
As coisas,
gente. Eu gosto de Okja também.
Ah, eu adoro.
Chorei, fiquei com raiva. Um filme que me pegou.
Eu acho que ele é muito bom no primeiro terço. Aí depois que ele vai pra cidade, que entra aquela muvuca de gente também, eu acho que ele cai um pouquinho. Mas o cair um pouquinho do Bonjour, ele já é uma coisa assim, cai um pouquinho. Não tá ruim não, muito pelo contrário, continuou bom. Mas ele dá uma fraquejada ali. Aí no final ele volta assim, sensacional.
Então, eu acho um pouco piegas em algumas partes, assim, mas ok, eu gosto mesmo assim, acho que...
Mas aí que tá, o cinema coreano também tem esse negócio, o drama é sempre muito exagerado. A gente tem até os doramas, né, que eu e a Lu estavam quebrando pau, coisas que não aparecem na gravação, que a gente tava quebrando pau por causa de dorama. Eu assisti só um e eu não vou assistir nunca mais na minha vida.
Aí, olha, você não vai falar mal de dorama comigo não, hein?
Eu adoro aquelas cenas que é o cara na escada, a menina de costas pra ele, aí você vê a câmera um pro outro virando, né? E cada um com aquela tudo se torcendo, que eles não têm coragem de virar um pro outro. É bem assim, mas enfim.
É um dorama, gente, que passa na TV aberta coreana, né? Então, tipo assim, é um tipo de produção muito soft, tipo assim, é muito inocente. Tipo, o máximo que vai ter num dorama, por exemplo, é um casalzinho se beijando no último episódio. Nossa, é o grande finale, entendeu? A cena não tem cena pesada, não tem nada disso, assim. Mas é legal, gente, mesmo assim é legal, vale a pena.
Mas enfim, voltando, né, depois, em 2019, o Bong Joon lança sua obra-prima, né, o filme que conversou com o mundo inteiro, o Parasita, que eu já falei, se alguém quiser complementar.
Gente, acho que não tem nem o que falar do Parasita, porque é aquela coisa, né, igual a gente estava comentando no início aqui, que ele é um filme que trata de um assunto muito global, que qualquer pessoa consegue se relacionar. Um tema, né? Afinal de contas, como ele mesmo disse, ele tá tratando ali das questões do capitalismo. Mas ele é um filme que retrata bastante também da cultura coreana, então acho que é legal porque você consegue ter essa visão a partir de costumes de lá, tipo assim, daquele negócio de você morar num determinado lugar daquele estilo e de você ser bastante julgado por onde você mora, como você vive. Isso é uma coisa que, pelo contato que eu tenho com pessoas que moram, eu tenho uma amiga que mora por lá já faz um tempo já, ela fala que é bem naquele estilo mesmo, assim. Então ele consegue transitar muito bem entre subgêneros, como a gente comentou, também sobre identificação da narrativa mesmo, você consegue se identificar mesmo você não sendo de lá. Então tem várias questões que trazem da história coreana, da construção da sociedade coreana, mas ao mesmo tempo você consegue se relacionar com o que está sendo passado ali, porque está todo mundo inserido no mesmo barco econômico, né? Então, tipo assim, ele trabalha tudo isso, e acho que é isso que tornou ele um filme tão foda, né?
O próprio pode falar, Ivo.
Não, assim, que é narrativamente, né, é interessante como ele constrói os personagens. É, isso a gente vê em vários dos filmes dele, assim, ele vai criando ali os personagens, constrói aqueles personagens ali, a gente vai se afeiçoando a eles, vai se adequar. E é legal como que ele mostra ali no caso da família, que vai começa a manipular lá os patrões, né, para conseguir entrar, e você achando ali que os patrões são os idiotas, mas no fim aquilo tudo vai virando, porque a gente vai vendo que como que eles são tratados pelos patrões idiotas, né? Como que as classes sociais têm os papéis bem definidos, entendeu? Aqui eu sou rico, eu tenho dinheiro e você é meu motorista. Fulano de tal vai ser minha empregada. Faz isso, você faz isso para mim agora. Eu tô chegando em casa, você faz isso para mim. E na hora que eles vão percebendo isso, e você vai caindo junto com os personagens, né? Você vai, primeiro você vai gostando deles, você vai rindo, você vai achando engraçado o que eles estão fazendo, e depois, na hora que dá o choque de realidade em você, você vê que aquilo que o Bong falou é mundial, né? Aquilo não é só na Coreia, aquilo é mundial, né? Não sei se o Bong, quando ele criou, ele saberia que ele estava tratando de um mal mundial, assim.
Eu ia falar justamente isso, né? Que teve uma entrevista dele que ele disse que quando ele começou a pensar no Parasita, ele queria retratar um momento da Coreia do Sul. E depois que o filme virou um fenômeno, ele disse que ele se surpreendeu ao perceber que o filme dele realmente estava conversando com todo o globo. Então, eu acho que Parasita é isso, né? É interessante que a representação de que, mesmo quando você acha que você tá driblando o sistema para se dar bem, para ganhar algo, você não tá ganhando de verdade. Então, eu acho que essa é a principal mensagem do filme. Ele tem quando você entende realmente o que tá ali, é um tanto quanto assustador. Porque você tá rindo, você tá se divertindo, acontecem coisas loucas. O final é um estardalhaço, mas a mensagem de Parasita é aterrorizante. Por mais que o filme não pareça ser. Então, acho que esse é o meu grande, grande fascínio com esse filme.
É, uma parte que pega muito pra mim no Parasita é essa, aquela da... que a antiga governanta volta, né? Eu vou dar um spoiler aqui, né? Pra, ela volta pra resgatar o marido que tava morando no porão lá da casa. E a família que tá aproveitando, tá curtindo a casa enquanto os patrões não estão, né? Eles estavam fazendo uma viagem. Eles não recebem essa antiga governanta bem de forma alguma, assim, tipo... Não ajudam. E é muito esse negócio de que até uns dias atrás era uma família que tava super passando necessidade, assim. É, e aí, quando eles, entre aspas, ascendem socialmente, que nem é uma ascensão real, né? Eles já meio que esquecem, porque essa governanta é onde eles estavam, né? Então, eles já esqueceram daquele lugar e eles já estão num patamar um pouquinho mais alto e já fodendo com quem tá no patamar anterior, né? E isso é muito artificial, assim, porque, tipo, eles continuam sendo uns fodidos, sabe? Então, eu gostei muito dessa representação, assim, porque eles não estão quebrando nenhuma estrutura ali, né? E o que deve ser quebrado nesse ciclo é a estrutura. Não adianta fazer uma mudança individual. Então, eu gostei bastante, assim, dessa representação, sabe?
Tem uma cena no filme também que a família tá lá curtindo o Valer na casa e os patrões chegam meio que de surpresa e eles se escondem embaixo de uma mesa.
Sim.
E os patrões estão lá, transando e tal. E eu lembro que quando assisti o filme, vários amigos meus que assistiram também falaram: nossa, mas que cena ridícula. Obviamente que os patrões iam perceber que tinha alguém embaixo da mesa. Porque, tipo assim, gente, é muito perto e é muito óbvio que tem alguém ali. Mas eu acho que essa cena retrata bem aquela coisa de, tipo assim, da visão dos patrões. Tipo assim, eu estou na minha casa, meu lugar super seguro, e ninguém nunca, jamais faria algo desse tipo comigo. Sabe quando você tá tão seguro do espaço que você tá, da grana que você tem, que se torna inimaginável que alguém ousaria fazer algo com você?
Uhum.
Eu acho que essa cena retrata muito bem isso, assim. Então, pra mim também é uma cena muito marcante. Essa questão que a Sil falou é bem legal também. E essa cena, pra mim, tipo, mostra muita coisa, assim. Tipo, de todo um universo dentro daquele micro espaço que é o espaço da casa, sabe? Dessas várias relações que a gente consegue ver transmitidas a partir do que é estabelecido ali dentro do cenário do filme, assim.
Uhum.
Bem legal.
Nessa cena que você citou, a única coisa que eles reparam é o cheiro, né?
Sim, exato. Que é tipo um rastro do que fica, mas tipo assim, a presença mesmo pra eles é tipo, acho que é algo que nem passa pela mente deles, assim.
Total. É bem isso mesmo.
Nossa, e essa questão do cheiro, isso é muito emblemático no filme, assim, é muito pesado, né? Uhum. Tipo, eles falarem do cheiro, né? Os ricos falarem do cheiro dos empregados, é assim, é pesado, assim, eu não consigo nem descrever, assim, o quanto eu fiquei, assim, nessa cena.
É muito pesado mesmo. É, bom, e o Bong já disse que o próximo filme dele vai ser um filme de terror, né?
Ele deu uma entrevista dizendo que pode ser, e aí a gente já tá na expectativa. Mas agora ele tá muito ligado no projeto com a HBO, né, pra transformar a Parasita em série.
É. Sim.
Mas será que vai dar bom isso, gente? Eu tô com receio.
Eu tô nervoso quando eu penso nisso, mas... vamos ver pra
que mexer, vai. Né? Nossa, tava tão bom.
Pois é, mexer pra quê?
É, tem necessidade, né? Mas vamos ver. Né, a gente já falou, ele já fez outras coisas para o mercado americano que deram super certo, né? Então, acho que dá para ter uma esperança aí.
É, ele tem esse dom, né? Até essas coisas americanas que ele fez deu bom.
Bom, e a gente tem, então, a gente separou mais alguns filmes de destaque, assim, né, dos últimos anos. É, começando pelo A Tale of Two Sisters, que eu acho que aqui saiu como Medo.
Medo desse título, né? Nada a ver, mas ok.
É, né?
Mas saiu direto pro DVD, né? Pro home video, assim. Não chegou aí para os cinemas. Passou em alguns festivais no Brasil, né? Que foi o primeiro filme de terror coreano que eu vi, que eu achei lindo e sou apaixonado por ele.
Muito bom, gente. Muito legal. Eu lembrei... Ai, vou enfiar um filme aqui, gente. Que eu lembrei de um outro filme, que é o primeiro do diretor, do Kim Ji-won, que é o... Como que é o nome? Eu não sei como ficou o nome em português. O nome em inglês é The Quiet Family. Acho que é Tudo em Família, um negócio assim. Foi o primeiro filme dele, de 98, que é um filme de, tipo, humor ácido, assim, de assassinatos, de uma família que compra um hotel no meio do nada. E aí alguém se mata lá dentro, e a partir disso eles começam a matar várias pessoas tentando encobrir o primeiro crime. Tipo, engraçado e ao mesmo tempo aterrorizante. É muito bom esse filme também desse diretor, assim, acho que vale a pena pra ver. É muito toscão, assim, a imagem é muito tosca, mas o filme é bem legal. E depois aí ele veio com Medo, que dá pra ver ainda um traço dessa coisa mais ácida dele. Bem legal.
O que mais? Em 2008 a gente teve O Caçador.
Nossa, esse filme é muito bom. Ele mostra uma Seul assim, que você fica chocado, que você vê no geral, todas as áreas sempre da capital sul-coreana muito bonitas, os parques arborizados, as pessoas. O Caçador, ele vai para as entranhas, que ele conta a história de um cafetão que tem lá seu trabalho, vive enrolado, o cara é um ser assim, você não entende. Mas, e aí uma das garotas desse cafetão some, e nós vamos descobrindo aos poucos que ela está sendo vítima de um serial killer, um matador de mulheres. E é um filme com uma carga de angústia, assim, muito forte mesmo. E o final desse filme, ele é coisa de louco. Mas o aspecto que eu mais gosto do Caçador é justamente... de ser um filme que mergulha nas entranhas de Seul, no submundo mesmo. Então fica aí essa recomendação.
Eu acho legal desse filme também, porque o cara que é cafetão, antes ele era policial. Então ele vai tratando bem dessa coisa de uma certa subversão, assim, tipo assim, e casa bem com isso que o Samuel falou de, tipo, de um outro cenário, de uma Seul um pouco diferente, sabe? De uma Seul desgastada, assim, tipo... Como
suja,
se também,
né?
A decadência do personagem também fosse a decadência do espaço, sabe? É um filme muito bom, mas é bem pesado, viu?
É muito pesado.
Pesado é uma coisa recorrente, né, nesse cinema.
Ah, é, mas esse eu acho que é um pesado que te deixa mal, sabe? Você fica meio, parece que apanhou. É ruim.
Em 2016, a gente teve um que é o queridinho de muita gente, né? Que é o Lamento.
Ivo fez aqui.
Acho que
é
da maioria aqui, tá? Sim.
Fala pra gente aí tuas impressões. Eu amo esse filme. Ah, ele é sensacional.
Ah, eu amo. Ele é um filme que ele pega um pouco dessa cultura religiosa coreana. E ele é um filme, assim, de gelar a espinha. Você, né? Vê a questão de bruxaria... ocultismo, né, magias, né, magias malvadas. É um filme malvado, um filme, assim, ele tem uma atmosfera pesada. Assim, eu vi, eu achei, e ele saiu na mesma época, no mesmo ano do Train to Busan, né? O Train to Busan acabou, acho que estourando, fazendo sucesso, e o Lamento, ele ficou ali um pouquinho... meio, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço nisso, mas depois ele foi sendo descoberto. E é isso, ele é um filme com uma aura bem, a gente tá falando nisso, uma aura pesada, triste, mas ele é legal essa abordagem, né, que a gente tá falando muito aqui de filme de vingança, filme de disso, daquilo, e o... Né, tem bruxaria, tem magia negra, tem fantasmas. É um filme bem legal, assim, de arrepiar a espinha.
E ele é outro dessa leva de filmes muito envolventes, né?
Sim, acho que o cinema coreano, eles conseguem, né, essa questão de criar os personagens, são muito intensos, assim. Então, assim, os filmes eles até são até mais longos, né? Porque o desenvolvimento deles é muito intenso.
O Lamento tem, tipo, gente, 2 horas e meia, né?
Foi. Uhum. Ele é o mesmo diretor do Caçador, né? Vale falar. Eu acho que eu não vi o Lamento, mas eu imagino que tem um clima parecido pelo que vocês estão falando. Do mesmo diretor, então...
Isso, é o mesmo diretor do Caçador. É legal, assim, que a gente vai... É o que a gente, né, tem acesso, né? Parece que é da mesma turma ali, né? A gente vai acabando relacionando ali, né? Elenco, diretores, essas coisas, enfim.
É, que mais, gente? No mesmo ano, o Ivo já citou, né? A gente teve um filme que a gente já falou bastante por aqui também, em outros episódios, que foi o Trent Busan. Coreia tá acertando muito nas produções de zumbis.
Ai, né? Gente, é um zumbis negócio... coreanos são os melhores zumbis ever. Sério. Trent Busan é muito desespero.
É o trio dos últimos anos. É o Train to Busan, o Hashtag Alive e a série Kingdom, que a gente já falou horrores sobre todos.
Sim.
Exato. E aí a gente esquece, tira o Península, né? E a gente finge que não aconteceu.
É isso.
E parece que o filme do Zack Snyder vai ser um remake desse, né?
Ah, então. E falando em remake, né? Já estão querendo fazer um remake do Train to Busan.
Mas até que demorou, hein?
Ai, não, já começaram a falar já tem uns anos, né? Eu não sei em que pé que está, mas acho que a qualquer momento pode pipocar por
trem
aí.
Trem para Chicago.
É.
Então, trem para Nova York. Train to Chicago, train to New York.
Ah, excelente. É, aí em 2017 a gente teve o Rastros de um Sequestro.
Eu gosto desse filme, ele tá na Netflix, inclusive, pra quem quiser assistir. Ele não é aquela coisa muito, muito genial, até diria assim. A história ela tem alguns baitas de uns furos, na verdade. Mas, outra vez, é um filme que os personagens e a construção de todos eles ali é muito boa. Muito boa mesmo. E tem um mistério no Rastros de um Sequestro que você fica perturbado querendo saber. O filme ele é muito didático, ele vai te explicar completamente tudo que precisa ser explicado, mas ainda assim, por um bom tempo, ele te pega nesse mistério. Então, conta a história de uma família, que são dois irmãos muito próximos, e um desses irmãos, ele é sequestrado. Quando o irmão volta do sequestro, devolvido, né, ele consegue se libertar, o outro, que é assim, ama ele, né, de paixão, muito próximo, sempre muito observador, ele percebe que tem alguma coisa de errado com o irmão dele, até ele chegar à conclusão que aquela pessoa que tá ali com ele, com os pais dele, não é o irmão dele. O filme é cheio de reviravoltas, as explicações são muito doidas, mas ainda assim é um filme que vale, olha, eu recomendo bastante, eu gosto do Rastro no Sequestro.
Gente, é vingança, reviravoltas e peso.
E peso, né? Porrada.
Resume.
O filme resume. Te estoca.
Ai, que mais? Em 2018 a gente teve o Em Chamas. Inclusive o protagonista do Em Chamas é o mesmo do Hashtag Alive, né? Vocês já repararam?
Falou agora e eu tô bem surpreso. É o Yu Anin, né?
Isso.
Nossa.
Ah, eu gostei dele. Eu não assisti o Em Chamas, mas eu gostei dele no Hashtag Alive. Eu vou assistir, então.
Eu coloquei o Em Chamas de última hora nessa lista. Foi um filme que sério, é um dos top 10 filmes que eu assisti na década, assim, da década passada.
Caraca!
É, ele é. E pra mim, ele no ano de lançamento dele, ele deveria ter sido indicado a... Que foi um ano antes do Parasita, né? Deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O reconhecimento do filme do cinema sul-coreano já deveria ter começado aí. Assim, na premiação. O Em Chamas, ele conta a história de um rapaz que ele notavelmente é uma pessoa com pouca instrução, ele luta para ganhar a vida dele lá na Coreia, ele nasceu numa cidade pequena e ele se mudou para uma cidade maior, eu não acho que é Seul, a cidade do filme. Enfim, é um garoto que pobre, que tenta vencer na vida. E principalmente ele tenta encontrar um significado para a vida dele. E aí um dia ele encontra uma garota numa dessas vendinhas, tipo camelódromo mesmo. E essa garota estudou com ele no colégio da cidadezinha do interior. E aí ele fica muito surpreso com ela, e ela fica super empolgada de encontrar ele, mas ele fica meio assim, ah, não quero proximidade. Mas eles criam uma relação. E nessa relação muito rápida que eles criam, ela tem uma viagem marcada pro exterior, e ela pede pra ele, cuida do meu gato, que ele tá no meu apartamento. E ele vai e cuida do gato dela. Quando ela volta da viagem no exterior, ela volta com um rapaz que é o Steven Yeun, do The Walking Dead. Ela o conheceu na viagem, e eles se aproximaram bastante. Ela tem notavelmente uma grande admiração por ele, que parece ser amorosa. Mas o Steven é uma pessoa. O personagem do Steven é uma pessoa muito introspectiva e muito rica. Diferente dos dois jovens, que são pessoas que lutam pra viver. O Steven, que acho que o nome dele é Ben no filme, ele trata o Lee e a Shin como pessoas para serem observadas. Ele tem um grande prazer notável em observar eles pela diferença social. É o que o entretém. É o prazer dele em observar pessoas que estão abaixo dele. O filme ele parece ser um drama social, mas depois ele passa para algo muito pesado. E bastante aterrorizante mesmo, principalmente seus momentos finais. Ele é um desses filmes que ele já começa a abrir os olhos para dizer que tem algo muito estranho acontecendo na Coreia do Sul. Ele retrata pessoas jovens em um momento de abandono social e essas pessoas sendo aproveitadas por causa disso. Então, um dos meus filmes favoritos da década, Em Chamas, é uma das recomendações que eu faço aqui para vocês.
Quero muito ver.
Ok, quero muito
ver. Também agora, fiquei assim já.
Bom, gente, acho que a nossa listinha de coreanos já terminou. Alguém quer colocar mais algum?
Ah, eu tô de boa. O Em Chamas era o último que eu queria acrescentar.
Ah, eu acho que a gente já fez bastante indicação, gente. Todos, igual a gente falou, todos os que a gente citou aqui são filmes bons. Então, assim, não citamos não um filme ruim até agora. Então, assim, pode ir com fé, que é tudo muito bom.
Vou só puxar o saco do Bong de horror aqui. Vejam Modern.
É, tem isso também.
É. Não vou falar mais nada dele, só vejam.
Surpresa. É, bom, então a gente chegou na parte mais que talvez seja a de falar um pouquinho mal, que são as adaptações americanas, né? A gente teve o Old Boy, de 2013, que foi o Spike Lee quem dirigiu, O Mistério das Duas Irmãs, que é o A Tale of Two Sisters, né? E A Casa do Lago. A Casa do Lago é remake de qual, gente?
Fui eu que coloquei, mas eu confesso que agora eu não sei qual é.
Ué, A Casa do Lago... O Ligação lembra A Casa do Lago, assim.
Não, mas não. É. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho.
A versão terror de A Casa do Lago.
A Ligação é mais novo que A Casa do Lago.
Chama
Siorai.
Existe o filme.
Tá. É, e o remake é aquele com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves.
Nossa, esse filme. Meu Deus. Que cacete.
Talvez a gente tenha pulado de gênero aqui.
Eu acho que rolou um engano aí. Desculpa, gente. Eu acrescentei. Nossa, tira esse filme aí. Vamos falar só sobre o Old Boy, O Mistério das Duas Irmãs. Esquece esse filme.
Olha, eu acho que em vista de remakes japoneses, assim, tem pouco remake de cinema coreano.
Pouco.
Eu acho que talvez.
Olha do senhor, né, gente? Pelo amor de Deus.
Eu acho que falta de uma. Talvez de uma proteção ao cinema coreano. Que tenha, talvez, né, os direitos, as pessoas seguram ali com unhas e dentes ali. É, já porque o Japão é assim, né? O Japão piscou, tem um remake coreano.
De filme de terror,
o Japão,
né?
É o remake americano.
Ah, mas esse Old Boy de 2013, gente, ele é muito ruim.
Ai, eu nunca consegui assistir. Ruim. Eu tenho medo de ver.
Nossa, não assiste, não.
Eu tenho uma sensação ruim.
Assistir esse Old Boy foi uma experiência assim, tipo assistir a continuação do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem pouca gente que sabe que existe a continuação, que é o 2010, mas...
Meu Deus!
Você assiste e A mancha é tão grande que atinge até um pouquinho da paixão que você sente pelo original. É ruim mesmo esse Old Boy.
Tem uma participação do ator, né? Do Stone.
Lembro.
Ai, eu nunca assisti. Eu comecei uma vez, só que daí eu falei, eu não vou fazer isso comigo mesmo, porque pra quê, né? Pra quê me colocar diante dessa situação? Então eu nunca vi o Old Boy Remake e nunca vou ver também. Ele é um filme que tá na minha lista de jamais verei.
É uma pena porque o Spike, ele é um bom diretor, né? Mas assim, né? Eu acho que o Old Boy é um filme assim que não tem necessidade nenhuma de ter um remake.
Não.
Nenhuma.
Tem, e essa questão do peso, né, que a gente já falou, isso nunca é levado pro cinema americano, assim, tipo, o clima nunca consegue ser desse jeito, né? Então, meio que perde total a razão e perde a essência, né? Não tem, de fato, não tem necessidade de fazer um remake de um filme desse, numa cultura que é oposta, assim, né? Então, eu também nunca tive vontade de assistir esse. Nem pra gravar o podcast eu assisti, então... Acho que é um a se deixar pra lá mesmo. Agora, o Mistério das Duas Irmãs e você que gosta, né? Dele, né?
Eu gosto do original. O remake, eu confesso que eu não tive vontade nenhuma de ver.
Tá.
Por esses mesmos motivos. Mas acho que Samuel falou que foi um filme até bem elogiado quando lançado.
A Lu assistiu, né, Lu?
Eu assisti, gente. Eu vi o primeiro remake. Eu nem sabia que era coreano. Eu vi o remake porque uma amiga minha gostava muito. Eu assisti. Quando eu assisti, eu gostei. Depois eu vi o coreano, eu gostei mais do coreano. Mas eu não acho tão... Pelo que eu lembro, faz muitos anos já, mas pelo que eu lembro, eu não acho ele tão péssimo, assim. Eu não sei se é porque eu fiz o caminho inverso também, né? Não sei se eu tivesse assistido Medo antes, eu ia ficar meio pé atrás. Mas eu lembro que eu curti até, eu não achei ruim, não. Mas o clima é muito diferente. O americano é muito mais didático pra explicar as coisas. Eu acho que tem coisas no sul-coreano que ficam muito mais implícitas e você vai meio que sentindo certas coisas, enquanto o americano deixa tudo muito... tenta explicar muito a história, sabe? O que perde um pouco... a graça do filme, mas, né, mas o americano normalmente faz isso mesmo, então, ok. Mas nada contra.
Mas acho que faz todo sentido essa questão da ordem, de você ter visto o americano primeiro.
Ah, pois é, que eu posso, se eu tivesse visto o coreano, eu já ia estar aqui falando, é uma bosta, nunca vi, nunca verei, porque é o modo como eu agi com o Old Boy, mas como não foi esse o caminho, então também foi tranquilo.
Tá valendo. Bom, gente, então nossa listinha acabou. Algum filme ficou de fora? Vocês têm mais alguma indicação? Algo que está no coraçãozinho de vocês?
Olha, a única coisa que eu posso indicar, assim, depois de todos esses filmes que nós falamos, é um filme que é 70% falado em coreano, mas não é coreano, que é o Minari, que não é um filme de terror também. Mas eu faço questão de indicar, porque esse filme, ele é uma graça. Olha, que filme bonito. Mas ele tem toda essa curiosidade. Eu tô indicando pra indicar, porque não é filme de terror. Não é sul-coreano, ele é americano mesmo. Mas ele é 70% falado em coreano, com atores coreanos. Então, pra quem tiver curiosidade, é um filme dramático muito bonito. Minari, fica aí a sugestão. Que tava dando premiações, né?
Ele ganhou o Globo de Ouro.
De melhor filme estrangeiro.
Melhor filme estrangeiro.
Então,
sem ser filme estrangeiro.
Eu não vi.
Assim, quem ainda leva o Globo de Ouro a sério? Mas mesmo assim, sabe? É uma distorção assim que não consigo.
Já que Samuel indicou um filme que não é de horror, eu também vou indicar um, porque ele é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, tipo, que eu amo muito. Sabe aquele filme comfort movie que você assiste quando você tá meio depresinho, você fala, vou ver aquele filme que eu já vi 200 vezes? É um do King Duke, de novo, chama Casa Vazia, ou Bin Deep. É muito legal, gente. É muito doida a história. E não é de horror também, é um filme de... Eu nem sei do que é aquele filme, cara. É uma história muito maluca, assim, mas... É um filme muito legal, e é muito bonito, e eu amo esse filme, sério. Eu indico pra todo mundo, porque é muito legal.
Muito bom. Estamos precisando de filmes conforto.
Sim.
Né? É, Ivo, e você, tem mais alguma indicação?
Acho que não. Acho que eu falei de tudo que eu gosto, assim, da Coreia.
Muito bom.
Né? Mas eu vou reforçar o... Então, um pouquinho do filme lá do Chan-Woo Park, que é o I, Miss Borg, But That's Okay. É um filme, como diz a Luana, um filme conforto, assim. Eu adoro o filme, é uma ficção. E é um filme muito bonito, é uma estética bonita. E quando eu vi ele, ele vinha justamente na contramão de tudo que eu estava vendo do diretor. Aí você vê a versatilidade dele e você vê o quanto o cara é foda.
Ah, eu gosto muito desse, gente.
Ah, é muito bom.
É muito bonitinho. Ah, então acho que é isso. É, obrigada a gente mais uma vez por mais essa gravação. Já saí querendo ver mais uns filmes aqui que eu ainda tô devendo. Então, Infernautas, deixem aí nos comentários, tanto no post como nas nossas redes sociais, o que vocês curtem no cinema de terror coreano. O que a gente deixou de fora, se tem algum que vocês não gostam, já que a gente se rasgou tanto em elogios aqui, a gente quer as opiniões contrárias também, então falem com a gente, porque a gente gosta muito de receber esse contato de vocês. E quero lembrar que a gente tá com o nosso Padrim e o PicPay a partir de R$6,66. Vocês podem ajudar a manter o Boca do Inferno e eu Falando no Diabo. A gente tem várias recompensas muito bacanas, então deem uma entradinha no padrim.com.br/Boca do Inferno ou no picpay.me/Boca do Inferno. Deem uma olhadinha lá nas nossas recompensas e obrigada a quem já ajuda a gente, né? Vocês ajudam muito a manter esse projeto vivo. Estamos chegando aos nossos 20 anos de site esse ano. E 2, 3 do podcast, não sei, não me lembro, mas queremos seguir ainda por muito tempo, então obrigada a quem ajuda. E acho que é isso aí. Mais algum comentário, gente? É isso, né?
Tá de boa.
É isso aí, gente.
Então tá bom.
Não, gente.
Então deem tchau, gente.
Tchau,
gente.
Beijo. Até a próxima.
Tchau.